temos aqui um assunto importante que foi uma instrução que Muriel transmitiu em Aurora, agora recentemente, nesta passagem de 2012 para 2013, e é uma instrução que diz respeito a todos nós, porque é uma instrução para os membros das comunidades Luz, para aqueles irmãos que colaboram, que têm um ritmo mais constante com as comunidades, para todos nós que, mais ou menos diretamente, estamos com a tarefa de manifestar as comunidades Luz. E Muriel passou para nós algumas instruções, algumas reflexões. E quando estávamos com esse material de Muriel, nós estávamos nos lembrando que o livro Aurora também trouxe algumas reflexões para o grupo, quando o livro Aurora foi escrito. Então, de novo, não, Muriel, esta hierarquia de Aurora, esse instrutor do mundo, trouxe agora uma reflexão mais profunda, mais intensa, também pelo período planetário e pelo momento grupal, que é diferente hoje do que há 23 anos atrás. Então, vamos recapitular um pouco tudo isso para nós podermos nos situar no contexto da tarefa, porque a tarefa não tem início quando ela começa. A tarefa tem início muito antes. E quando parece que a tarefa termina, a tarefa prossegue nos outros planos e de outras maneiras ou com outros irmãos. Existe um dito da instrução que nós iremos semear onde não colheremos e iremos colher onde não semeamos. E temos assistido isso nesses ciclos mais recentes de maneira mais intensa, porque entra uma pessoa num setor, viaja uma pessoa para um certo local, inicia um trabalho, quando parece que o trabalho vai começar a acontecer, ele é transladado de lá, chega outro irmão que continua o trabalho que aquele tinha começado. E quando aquele trabalho vai desenvolvendo e que parece que ele vai realizar algo, sai aquele irmão, vai outro irmão para dar prosseguimento. Isso dentro e fora de Figueira, isso nas comunidades e nos monastérios. Porque existe um espírito de irmandade que a irmandade, as hierarquias, nossos instrutores, estão procurando que nós possamos aprender e viver. E nesse espírito de irmandade, não tem aquele que faz. Existe o plano, a tarefa, existe a consciência de grupo que assume a tarefa. E aí, entra um e sai outro, entra um e sai outro. Existe esse remanejamento permanente para que nós possamos fazer o exercício de estarmos em vários lugares, nos suprindo mutuamente, atendendo a tarefa, atendendo a necessidade e não nos apropriando da tarefa. Porque, com toda boa vontade, o nosso DNA, que ainda é forte em nós, este passado, ele começa a funcionar, começa a estar dentro da tarefa, começa a se empenhar para que a tarefa funcione e começa a se apropriar da tarefa, sem perceber. Então, esta troca permanente, esse translado de uma tarefa para outra, vai flexibilizando a nossa personalidade, vai afinando os nossos corpos para estarmos funcionando como as hierarquias funcionam. Antoac está em Mirnajá, Antoac está em Lisnel, Antoac está em Aurora, e vai trabalhando com Amar, vai trabalhando com João Paulo II, me parece com muita liberdade. Agora, nós aqui embaixo estamos aprendendo a fazer isso. Então, se recapitularmos as instruções de Aurora, em 1989, e formos estar diante das instruções de Aurora hoje, depois de tantos anos que o trabalho veio evoluindo dentro de nós e fora de nós também, como grupo, nós podemos procurar perceber um pouco o fio da hierarquia. Como que a hierarquia está procurando trabalhar com o grupo? Como que a hierarquia está procurando trabalhar com a consciência planetária? Certa vez nós estávamos num trabalho operativo em Lisnel, na França, em Lourdes, que é um centro de Lis, em Lourdes, na França, um centro muito cósmico, e o grupo estava reunido, já era noite, e estava chovendo, inclusive, e estávamos numa tarefa de campo, e depois que a tarefa já havia se concluído, Muriel estava presente, e Muriel estava instruindo o grupo, estava respondendo algumas perguntas. E aí nós perguntamos quem estava a cargo do Espelho da Misericórdia em Lis, em Lisnel e Lis, porque conhecemos que a Kilk, que é uma instrutora de Mirnajá, que é a mesma Santa Faustina, uma encarnação recente de a Kilk, e já como Faustina, trabalhava com a Misericórdia, e a Kilk, como hierarquia, é a hierarquia encarregada do Espelho da Misericórdia em Mirnajá. Perguntamos qual era a hierarquia que estava a cargo do Espelho da Misericórdia em Lisnel, em Lis, para que pudéssemos ir nos sintonizando, nos preparando. Aí Muriel respondeu e disse, é a Kilk. E vimos, era notório, todas as mentes ficaram admiradas. A Kilk? Mas a Kilk não é de Mirnajá? Todas as mentes perguntaram. Sem nós perguntarmos formalmente, Muriel disse, a Irmandade é uma só. A Irmandade está na tarefa da Irmandade. Então, existem os retiros, existem as hierarquias de cada retiro, mas existe a Irmandade no cosmos, no universo. Então, vamos receber essa instrução de Aurora? Já de 1989, e a instrução de Aurora agora para esta passagem de 2012 e 2013 para as comunidades luz. E nos situar aí com bastante liberdade interior, porque tanto em 89, por intermédio do livro Aurora, Aurora, essência cósmica curadora, que foi escrito por Trigueirinho. E agora, novamente, com o grupo mais formado, mais amadurecido, com contato com centros planetários mais direto, novamente, a instrução de Aurora e de Muriel nos chama a uma reflexão, uma revisão. Então, vamos perceber como funciona, porque parece que é importante poder olhar para nós mesmos de fora, vermos o que tem que ajustar e ajustar. É como fazer uma organização, uma limpeza, uma faxina em um armário. Temos que abrir as portas do armário, retirar o que está nas prateleiras, passar um pano nas prateleiras e limpar o armário. Rasgar os papéis velhos, tudo aquilo que não corresponde mais, que não é mais atual, tudo aquilo que são papéis, registros passados que ficamos guardando, rasgamos tudo aquilo, organizamos o que vai voltar para as prateleiras, só o necessário, e o armário fica em ordem. Temos que fazer isso conosco, com o setor da tarefa, com a tarefa prática, olharmos de fora, abrirmos as portas, retirarmos os papéis velhos, limparmos a poeira. Então, isso fazemos em nós e fazemos na tarefa. E parece que a Irmandade está nos chamando à reflexão. Isso é um processo de adesão à maturidade, adesão à maturação dos nossos núcleos de consciência, núcleos emocionais, núcleos mentais, e essa parte humana poder mais conscientemente se unir ao impulso que vem da alma. Porque as nossas almas, lá no plano delas, também fazem algo equivalente a isso. Certamente não vai ser uma reflexão como fazemos aqui, mas a alma tem o seu aprendizado, a alma tem a sua instrução, tem os seus acertos, os seus erros, o seu aprendizado, e a alma vai aprendendo a se unir ao espírito, a perceber a hierarquia, a perceber o seu grupo de almas, a perceber a sua tarefa como alma dentro de uma certa energia de raio. Tudo isso é o aprendizado da alma. Então, enquanto as nossas almas vão refletindo lá, no seu próprio nível, enquanto as nossas mônadas vão também despertando no seu próprio nível para a vida cósmica, nós aqui embaixo vamos fazendo um trabalho equivalente. Este livro, Aurora, Essência Cósmica Curadora, foi publicado em 1989, e ele trouxe para o grupo, além de toda a energia de Aurora, alguma reflexão, um chamado para nós estarmos nos observando de fora e podermos, como observadores, ir conduzindo a nossa vida, a nossa atitude, o nosso funcionamento diário na direção correta. Então, a uma certa altura, o livro diz o seguinte: falar pouco do que se sabe. É uma instrução de Aurora. Falar pouco do que se sabe. Nada do que não se sabe. E nunca dizer eu fiz, eu sei, eu sou diante da obra das energias. Essa é uma instrução que ficou lá em 1989 e talvez esquecida de nós como consciência grupal. Então, para pegar este fio de Aurora, falar pouco do que se sabe. Nada do que não se sabe. E nunca dizer eu fiz, eu sei, eu sou diante da obra das energias. E aí o livro segue, começando com o relato do que aconteceu em Aurora, no plano físico, com a manifestação física das naves, dos irmãos, porque naquela época o contato era físico, inclusive com aquele irmão que era o guardião de Aurora, da estância La Aurora, da fazenda La Aurora, lá no Uruguai. E a uma certa altura o livro vai evoluindo o texto, a instrução, e ele diz o seguinte: que aos aspirantes à vida dos mundos intraterrenos, ou seja, a vida da hierarquia, aqueles que anseiam, que buscam uma existência mais ampla, estava sendo proposto, o livro está propondo, que façam a si mesmos algumas perguntas. Assim, terão oportunidade de examinar sua prontidão para a vida superior. Porque nós vamos funcionando no dia a dia, vamos cumprindo as tarefas, vamos nos ofertando para a tarefa, vamos fazendo os exercícios de oração, cumprindo com a liturgia das comunidades luz. Mas, às vezes, a natureza humana tende a se acomodar dentro das situações diárias. Então, aqui, o livro Aurora nos convida a essa reflexão para aqueles que estão buscando a vida dos mundos internos. A quem estou servindo? Pergunta o livro. A quem estou servindo? Aos homens, à dúvida ou ao Supremo? Primeira pergunta já é uma pergunta bem na energia de Aurora, não? Primeiro raio, direto, A quem estou servindo? Aos homens, à dúvida ou ao Supremo? Essas perguntas estão na página 74 da edição em português. Então, quando recebemos essa pergunta, o nosso cuidado é para nós não procurarmos nos justificar diante dela. Porque, às vezes, a natureza humana vai querer nos enganar. É assim que funciona a natureza humana. Então, temos que estar em paz, tranquilos, dispostos a perceber o nosso lado bom e o nosso lado que não é tão bom. Não tem problema. Nós temos que ver as coisas como são e transformar. Então, a quem estou servindo? Aos homens, à dúvida ou ao Supremo? Depois, segunda pergunta. Há em mim, existe em mim, possibilidade de trair? Vejam que o primeiro raio de aurora é direto. Segunda pergunta. Há em mim, existe em mim, possibilidade de trair? Temos que nos observar de fora, em paz, e se encontramos aí a possibilidade, vamos transformá-la. Terceira pergunta. Há em mim, existe em mim, possibilidade de mentir? Quarta pergunta. A obscenidade me atrai? Ou seja, eu sou atraído, me sinto atraído por aquilo que é obsceno. Então, temos que nos observar de fora. Quinta pergunta. Sei dominar a preguiça? De repente, a preguiça começa a prevalecer, os nossos corpos vão ficando pesados, preguiçosos. Sabemos dominar a preguiça? E prossegue. Irrito-me, ou seja, fico irritado? Pergunta de Aurora. Acontece algo que eu não esperava, tem um desencontro, fico irritado? Temos que nos observar e responder. Sou constante na meta escolhida? Consigo persistir, perseverar? Sou constante na meta escolhida? Ou escolho a meta, falo com todo mundo da meta, passam 3 dias e já me esqueci? Está aí a pergunta. Sou constante na meta escolhida? E Aurora prossegue. Sou negligente? Será que somos negligentes? Está aí a pergunta para nos observarmos. Sou negligente? Outra pergunta. Fujo, me esquivo da devoção? Ou eu me entrego à devoção, a esta busca ao que é superior? Fujo à devoção? Outra pergunta. Abro-me, me disponho, me oferto ao trabalho do plano evolutivo? Ou eu tenho uma preferência aqui, tenho preferência ali, faço o que eu quero quando melhor me parece? Ou estou disponível, eu me abro ao trabalho do plano? É uma pergunta. E uma última pergunta. Amo a luz ou a temo? Porque tem pessoas que dizem que querem a luz, e quando a luz começa a descer, ela diz, não, agora não, espera, me salva, mas não agora. Como fazia Santo Agostinho, deixa eu aproveitar mais um pouquinho, não? E depois me resgata. Mas, por enquanto, deixe que eu aproveite um pouco, porque está tão bom assim como está. Então, amo a luz ou a temo? Vejam que a Aurora traz 11 perguntas bem diretas. E na página 74, aqueles que quiserem podem voltar a esta lista e refletindo, se observando de fora, como se observasse uma criança que está aos nossos cuidados e nós temos que educar essa criança. Às vezes é uma criança mais rebelde, às vezes é uma criança preguiçosa, às vezes é uma criança mimada, e somos nós. Mas tem que observar de fora. Não pode olhar uma pergunta dessa e dizer: ai, meu Deus, como que eu que estou há 20 anos me trabalhando e agora ainda tenho isso? Claro que tem. Não se espante, porque nós temos um código genético que vem não do tataravô, do bisavô, do avô. Esse código genético vem dos dinossauros. Nós atravessamos a Lemúria, a Atlântida, o Egito, as tribos. E hoje a nossa civilização, que eu não sei se é melhor ou pior do que era antes, mas é isso que está em torno. Então, quando nós vamos olhar para nós mesmos, nós podemos encontrar coisas boas e vamos encontrar coisas que não são boas. As pessoas estudam os 12 trabalhos de Hércules. Temos aí o livro Hora de Crescer Interiormente. Acham belíssimos trabalhos. Hércules com as éguas devoradoras. Os pássaros devastadores. Cão de 3 cabeças. E Hércules tem que lutar com o cão. Hércules tem que pegar o leão pela garganta. Tem que pegar uma hidra num pântano hediondo. Tem que levantar aquela hidra, tem que levantar, e é um monstro que, se você corta uma cabeça, nascem 2. E nós estudamos os mitos, achamos uma beleza, comentamos, mas na hora que a hidra dentro de nós começa a apresentar a sua cabeça, pronto, entramos numa crise. Mas eu, com isso dentro de mim, está aquela hidra, sim, olha, e se cortar uma cabeça, nascem 2. Como que eu posso sentir isso? Como que a minha mente pode pensar isso? Claro que pode. Égua devoradora, pássaro devastador, leão, javali, hidra, cão de 3 cabeças. Não é para menos. Isto são situações, são estados dentro de nós. Então temos que olhar para nós mesmos com valentia, com coragem. Sabem quando tem que fazer uma faxina e a casa está muito suja e você diz assim: vou ou não vou? Aí você toma coragem, dobra as mangas, dobra a barra das calças, pega a mangueira, chama algum amigo para ajudar e joga água, limpa, abre as janelas, tira tudo para fora de casa. Isso temos que fazer conosco. E já viram que depois da faxina fica tudo melhor? É um exorcismo geral. Então, de 2013 em diante, não podemos ficar com a casa com os porões fechados, aqueles armários que nunca mexemos, coisas empoeiradas. Temos que fazer essa limpeza. Temos que nos rejuvenescer diante das fontes dos mundos internos, Mirnajad, Aurora, Erques, Lis. Mas não vamos conseguir entrar nos mundos internos com a casa desse jeito. Então, já em 89, a Aurora nos trouxe essa reflexão direta, sem rodeio. Está irritado? Está fugindo à devoção? É negligente? Você quer trabalhar para o plano ou não? É assim que a Aurora pergunta, pergunta direta, para que nós possamos nos conhecer, nos ubicar. Não tem em português uma palavra como essa. Em português dizemos que vamos nos situar, mas ubicar é mais forte. Precisamos nos ubicar. Qual é a nossa posição? Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa definição diante do plano? Então, de 1989 para cá, muitas coisas aconteceram e agora Muriel e a Irmandade dos Centros de Amor, porque Muriel estava dizendo em nome de toda a Irmandade, trouxe para nós algumas reflexões. E ele disse o seguinte, nos chamou de irmãos, que nos cabe meditar sobre qual é o nosso grau de aceitação, sobre o momento que vive hoje a hierarquia diante da situação planetária que é caótica. E que nós teríamos, então, que reconfirmar os nossos votos. Se ele está dizendo assim, em algum momento nós fizemos algum voto secreto, nós fizemos alguma oferta para o infinito e teremos que liberar de tantas suposições, de tantas queixas, de tantos movimentos da vontade pessoal, de decisões humanas que tomamos sem consultar o próprio mundo interior, pensamentos, sentimentos, comentários. Porque ele explica que hoje existem manifestadas as comunidades luz. As comunidades luz estão como contraparte dos centros de amor. Então, existe uma coligação entre o que está na superfície com a consciência dos centros de amor na dimensão intraterrena. Não são coisas separadas. Existe uma coligação. Então, o que se passa na comunidade luz, aquelas formas pensamento, aquelas formas sentimento, o nosso verbo, a nossa palavra, cria nos espaços. E isso que vai pelo espaço, isso repercute nos centros intraterrenos. Quando nós vamos nos aproximando da hierarquia, é como se houvesse uma grande luz do nosso instrutor, que é o instrutor das nossas almas. É o canal central, é o transformador central para o nosso ser, da energia cósmica e espiritual. E no início nós não podemos penetrar muito esse campo. Então nós ficamos na periferia. E aí nós vamos sendo trazidos até próximo ao centro, permanecemos aí por instantes, recebemos na nossa aura e na nossa alma códigos de luz e somos levados de novo para a periferia. Esses códigos de luz vão transformando a nossa aura, a nossa alma, a nossa consciência e aí nós podemos de novo ser trazidos para perto, permanecer um pouquinho mais, receber o impulso desta chama central, que é o mestre de raio, e voltamos para a periferia. E vamos fazendo esse processo de assimilação disso que estamos recebendo. Se vamos assimilando e colocando em prática, nós vamos cada vez mais podendo permanecer mais tempo próximo ao centro. E depois, quando voltamos, voltamos para uma posição não tão distante, ou seja, cada vez nos aproximamos mais. Então, é assim que as nossas almas vão se aproximando do instrutor, do grupo de almas, do seu ashram interno. E é assim que nós vamos nos aproximando da tarefa do plano evolutivo. Então, uma comunidade luz que está coligada a um centro de amor, essa comunidade luz não está tão na periferia. Ela está no epicentro do centro de amor. Então, o que se passa no plano mental, no plano emocional e no plano físico de uma comunidade luz repercute na tarefa evolutiva que o centro de amor, que o retiro, que a irmandade tem que prestar na superfície da Terra, na terceira dimensão. Por quê? A comunidade de luz é o primeiro transformador daquilo que depois vai para toda a terceira dimensão, vai para toda a humanidade. Passa pelo espelho da comunidade luz. Então, aqueles de nós, ou nós, enquanto estamos fisicamente presentes em uma comunidade luz, estamos tratando da comunidade luz como o primeiro transformador, e depois temos a mesma tarefa em outra voltagem nos núcleos e em outra voltagem na rede luz. Mas tudo como uma rede só, é um sistema orgânico, é um corpo só. Mas se estamos no epicentro do retiro, se estamos vivendo, pensando, sentindo, falando, nos deslocando nesta aura etérica, física, sutil da comunidade luz, o que nós fazemos repercute na tarefa do plano, diretamente. Então, Muriel trouxe essa reflexão para que nós possamos perceber qual é a tarefa da hierarquia, qual é a situação planetária que é caótica e que precisa da energia da hierarquia, e essa energia vai passar pelo canal da comunidade luz, e que nós precisaríamos, como prolongamentos da hierarquia, nos libertar das queixas, das suposições, da vontade pessoal, das decisões próprias, dos pareceres, aquilo que nós imaginamos, que eu acho que é isso, acho que é aquilo, e dos pensamentos, sentimentos e comentários que gradualmente vão obstruindo a tarefa da hierarquia. Então, nós que deveríamos ser um canal para a energia do centro planetário, vamos ser um tubo entupido, congestionado, de tantas coisas que emitimos fora do lugar. Porque a personalidade é esta máquina de emitir pensamento, emitir sentimento, de emitir opiniões, de falar. Então, isso, um dia após o outro, multiplicado por tantos, cria na superfície uma massa que começa a ser um obstáculo para a tarefa da hierarquia. Então, Muriel nos chama à reflexão, nos chamou em 89, como Aurora, e nos chama hoje como Irmandade, representante de todos os centros de amor. Então, ele explica que o pensamento e o sentimento, vejam que não é nada distante, hein? É o pensamento e o sentimento têm efeitos positivos ou efeitos adversos para o plano evolutivo das hierarquias. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque somos parte do retiro de amor, como membros da superfície, esses pensamentos ou sentimentos têm efeitos positivos ou adversos, dependendo da sua qualidade. E Muriel, então, pede que nós possamos nos avaliar como instrutor das nossas almas. Muriel diz: minhas almas, se observem de fora, reflitam, não percam esta oportunidade. E Muriel nos apresentou 24 tópicos. O primeiro, para que nós possamos rever qual é o nosso grau de confiança naquilo que a hierarquia indica e nas pautas que a hierarquia transmite. Qual é o nosso grau de confiança na instrução das hierarquias e nas pautas que a hierarquia transmite. Qual é o nosso grau de confiança? Então, como membros luz, como cidadãos luz, como membros dos monastérios, como colaboradores das comunidades luz, como um servidor da rede luz, pergunta: qual é o grau de confiança na instrução da hierarquia e nas pautas da hierarquia? Segundo ponto: qual é o estado de transcendência de nós mesmos? Ou seja, em que grau nós estamos dispostos a transcender a nós mesmos para obedecer às importantes indicações da hierarquia? Então, tem algo importante na comunidade. Em que grau que estou disposto a sair de mim mesmo, a me transcender para o bem comum, para a tarefa do plano? Depois, um terceiro ponto: em que grau eu estou disposto a aderir, a assumir um ritmo ordenado, harmonioso, que vem desde o interior do meu ser para o externo? Então, enquanto eu me movo na tarefa, me movo na comunidade, me relaciono com outros irmãos, me relaciono com aqueles irmãos que estão colaborando comigo na tarefa, me relaciono com os irmãos que estão me orientando na tarefa, me relaciono com os animais, com as plantas. Existe um ritmo ordenado, harmonioso, que vem desde o interior para o exterior? Ou eu fico competindo, comentando, entrando na vida dos outros? Percebe que a emanação é diferente? Se eu vou para a tarefa e começo a discutir, eu vou emitir para o espaço uma onda, vou criar no espaço uma onda desarmoniosa. E isso vai ser obstáculo para a tarefa de Mirnajad, de Aurora, de Erques, de Lis, porque eu estou espalhando sujeira no espaço. Agora, se do interior para o exterior surge um ritmo harmonioso, se a minha palavra é harmoniosa, se a minha palavra vai ser de apoio para aquele irmão que necessita ouvir de mim algo harmonioso, muda. Eu vou estar colaborando com a tarefa do plano. Então, esse é o terceiro ponto. Um ritmo ordenado, harmonioso, desde o interior para o exterior, no pensamento, no sentimento, na palavra, na ação. É bem prática essa reflexão, não é algo filosófico. Ele está lidando com as nossas mônadas? Claro que está. Mas ele pergunta aqui: meu irmão, reflita, onde está seu pensamento? Onde está o seu coração? Como é a sua palavra? Isso é o instrutor das nossas mônadas que está nos perguntando. Quarto ponto: em que grau que nós estamos obedientes e que aderimos? Qual é o grau da nossa adesão ao momento especial que todas as comunidades luz estão vivendo? Então, todos percebem que é um momento especial, um momento de transição. E em que grau que eu obedeço e que eu me uno a este momento da comunidade? Quinto ponto: qual é o meu grau de sinceridade? Pergunta de Muriel: qual é o meu grau de sinceridade e respeito pelas tarefas de cada membro da comunidade? Eu sou sincero? Eu respeito as tarefas dos outros irmãos? Ou eu passo por cima, nem considero que tinha uma pessoa responsável, não dou aviso, não transmito o recado. São coisas do dia a dia. É aí que nós vamos transcender. É na coisa pequena, no dia a dia, no detalhe que parece que não tem importância nenhuma. Aquele pensamento que ninguém viu. Não é assim. O universo viu e este pensamento ou vai colaborar com a tarefa do centro de amor ou vai ser um obstáculo para a tarefa do centro de amor. O sexto ponto. Qual é o estado de irmandade interior e exterior que nós podemos viver? Então, às vezes, eu estou me trabalhando e existe um grau de irmandade externa. Somos gentis, somos educados. Pode acontecer, não? Às vezes, não tanto, às vezes mais. Mas qual é o grau de irmandade interior? Então, Muriel pergunta, reflitam, observem, qual é o grau, qual é o estado da irmandade interior e da irmandade exterior. Vejam que são pontos fundamentais para a vida da comunidade. Sétimo ponto, qual é o grau de compromisso? Qual é o grau do meu compromisso consciente com a fraternidade comunitária? Em que grau que eu assumo o bem comum? O bem para todos e não o bem para mim. Porque quando o bem para todos é contemplado, é o que é melhor para cada um também. Mas se eu tenho ideia do que é o meu bem, e se eu faço o que é melhor para mim, e eu faço o meu ritmo próprio, eu quero a oração do meu jeito, eu quero a comidinha do meu jeito, eu quero o momento de silêncio do meu jeito, eu estou sempre disponível, mas do meu jeito. Será que isto é compromisso com a fraternidade comunitária? Ou a fraternidade comunitária é aquilo que é o bem maior para todos? Temos que refletir. E estarmos atentos a esses pequenos movimentos que surgem em meio à tarefa cotidiana, como se fossem coisas sem importância. Nós corremos risco, não é nos grandes momentos de apuro, numa chuva forte, que todos saem para colaborar, para uma situação de emergência. É nos pequenos momentos, no dia a dia, é aí que corremos o risco de nos perder. E Muriel prossegue. 8. Se nós trabalhamos em harmonia para alcançar a paz. Ou seja, para que nós trabalhamos? Então ele pergunta. Trabalham em harmonia para chegar à paz? Ou quando você trabalha, você está buscando outras coisas? Então, harmonia para alcançar a paz. Depois vem o nono item. Se nós cultivamos um estado de silêncio e de oração individual, ou seja, eu amo o silêncio, eu sinto necessidade de estar a sós com o infinito, ou eu quero ficar ocupado o tempo todo, vou procurar as pessoas para ficar conversando o tempo todo. Então, Muriel pergunta, no nono item, qual é o estado de silêncio e de oração individual? Isto é uma reflexão para cada membro, para cada participante da comunidade Luz, para todos nós, monges, residentes, candidatos, colaboradores, Rede Luz. É uma reflexão para todos nós, para ver o que somos nós diante do plano, estado de silêncio e de oração individual. Qual é o grau? Qual é o grau dessa necessidade? 10º item. Qual é o grau de abertura à vida cósmica e interna da Irmandade? Qual é o grau de abertura à vida cósmica e interna da Irmandade? Bom, esse ele já se explica por si, e é só nós observarmos qual que é o nosso grau de busca do infinito. 11º item. Se existe e em que grau a transparência no momento de tomada das decisões. Vejam que importante isso. Nós nos reunimos nas comunidades, tomamos decisões, as pessoas não falam nada. Saem da reunião, dizem, eu concordo, eu não concordo, devia ser assim, fulano é assim, porque é o coordenador. Mas, de todo jeito, vejam aqui o 11º ponto de Muriel, que é a transparência no momento de tomada das decisões. Então, no momento da tomada de uma decisão, eu tenho que estar totalmente transparente e doar ao grupo a minha percepção, livre para que seja tomada uma decisão diferente. Mas a Irmandade conta com todos. Transparentes. 11º ponto. 12º. Verdade, verdade naquilo que se diz, naquilo que se transmite. Verdade naquilo que se diz e naquilo que se transmite. Em que grau que estamos? 13º ponto. Pureza nas pequenas intenções. Vejam que isso é o instrutor das nossas mônadas, instrutor do mundo, Muriel. Pureza. E vejam que é o 13º ponto. 13º é o número simbólico de Maria. Pureza nas pequenas intenções. Vejam como as pequenas intenções são importantes. Pureza nas pequenas intenções. Isso é para todos nós que estamos nas comunidades luz, se quisermos que as comunidades luz sejam um espelho para os retiros de amor e não uma tampa. Porque faz uma comunidade na superfície e aquilo é um peso para o retiro de amor, tem algo que está errado, não? E Muriel prossegue. 14º ponto. Confiança na hierarquia. Confiança na hierarquia. 14º ponto. Isto é pauta de vida na comunidade luz. 15º ponto. Unidade grupal. Ou seja, se tem unidade, não tem facção, não tem divisão, não tem competição, la competência. Existe unidade. O grupo definiu, é unidade. Assumimos o que é a decisão grupal. Vivemos o que é a unidade grupal. Saímos de nós mesmos. Porque vejam que tem uma sequência na instrução. O 14º ponto, que é a confiança na hierarquia, que veio depois da pureza nas pequenas intenções. Então, tem pureza? Confia na hierarquia? Então, unidade grupal para este tempo de caos. Veja que vai construindo unidade grupal para este tempo de caos. Vejam que para a hierarquia, este tempo de caos já está aí. Ele não diz para o tempo de caos que virá, ele diz para este tempo de caos. Então, o que será que Muriel está vendo, não, neste campo psíquico e que nós não prestamos tanta atenção? Aí segue o 16º ponto. Estado da cura mental, emocional e física de cada membro luz. Membro luz somos todos que somos membros do monastério, residentes na comunidade, candidatos a residentes, colaboradores, participamos dos grupos de oração na rede luz, cada um na sua posição, somos membros luz. E ele diz, qual é o grau que nós estamos assumindo a nossa própria cura mental, emocional e física? Porque todos nós precisamos de cura mental, emocional e física. Então, estamos assumindo? E nós, como grupo, estamos assumindo a cura mental, emocional e física dos outros irmãos? Então, isto é pauta para todos os membros luz. E Muriel pergunta, nos pede para nós refletirmos qual é o estado dessa cura. Então, temos que observar e assumir. 17º item. Equilíbrio com o princípio da lei da abundância. Equilíbrio com o princípio da lei da abundância. Lei da abundância está ligado a algo que se chama lei da necessidade e lei da manifestação, que são leis muito importantes, que existem CDs gravados sobre isso, valeria a pena recordar. É algo que podemos estudar num momento próximo. Mas, em poucas palavras, necessidade está ligado ao desenvolvimento da consciência. Então, tudo aquilo que vai levar a consciência a se expandir, a crescer, vai nos levar a ter mais amor na consciência. Então, isso é uma necessidade. E quando existe uma necessidade, então, a manifestação, a lei da manifestação traz a abundância. E o que é abundância? É muita coisa? Não. A abundância para o universo é o justo necessário no momento preciso. Isso é abundância. Então você está em um deserto, precisa de um copo d'água. A abundância leva um copo d'água. No momento exato. Nem mais e nem menos, nem antes e nem depois. Porque o universo é perfeito. Então, dentro da lei dos fluxos, se você recebe 10 litros de água e você precisa de um, então você vai ouvir do universo qual é a indicação. Mas você não vai guardar para se um dia precisar. Você vai fluir com o universo. Precisa sentir o tempo do universo. Não pode ter um conceito mental. É a lei dos fluxos que está ligado à necessidade, à manifestação e à abundância. Então, se um membro luz tem alguma preferência, hoje o cardápio tem que ser esse. Não é assim que se faz numa cidade luz, numa comunidade luz. Qual é o cardápio de hoje? Se abre a despensa e diz, tem mandioca. Então, o cardápio de hoje é mandioca. O universo indica. Nós temos que aprender a fluir com o universo. Então, isso fica como reflexão. E aqui, no 17º item, Muriel pergunta, qual é o nosso grau de equilíbrio com o princípio da lei da abundância, que é o justo necessário no momento preciso. Então, qual é o uso da água? Qual é o uso da eletricidade? Qual é o uso do alimento que sobrou do almoço? Como que eu estou lidando com as coisas da horta, com as colheitas? Como que estão os alimentos nos silos? O meu armário, ainda existe meu, não? Tem lá 3 abrigos e eu só preciso de 1. Como funciona a lei dos fluxos? Como funciona a abundância? Depois, o 18º item. Se existe um estado orgânico, saudável, de contato entre os membros das comunidades e os membros dos monastérios. Porque é esperado que o canal do monastério e o canal da comunidade se unam. Mas para isso, precisa existir o canal do monastério e precisa existir o canal da comunidade, para que os dois canais se acoplem. Nós estivemos estudando isto no encontro anterior. E Muriel pergunta: está saudável, está fluindo, está orgânico esta colaboração entre membros do monastério e membros da comunidade? Existe algo a ser aperfeiçoado? Fica a reflexão. Depois, o 19º ponto. Qual é o grau de unidade entre os membros consagrados e os residentes? Existe um corpo unido? Porque este é o núcleo central. Depois, número 20. Se os encontros realizados, os encontros internos da comunidade, entre monastério, residentes e aqueles irmãos que estão encarregados da instrução, então, está na frequência necessária? Precisariam haver mais encontros? 21º. Sobre a presença dos instrutores nas comunidades. Que ele pede que possamos rever este funcionamento. O 22º ponto. Qual é o estado de confissão de cada membro luz com a hierarquia? Ou seja, se cada um de nós que é membro, seja de passagem, seja estável, da comunidade, se nós nos confessamos, se nós nos abrimos, se nós nos colocamos transparentes diante da hierarquia e nos voltamos para Muriel, para Antoac e falamos: olha, hoje à tarde aconteceu isso, 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 e eu falei o que não devia, pensei o que não devia e quero confessar. Eu quero abrir um espaço para ser curado. Então, isso é feito com a hierarquia. E Muriel pede que isso seja feito. 23º ponto. Qual é o estado de cada ser, de cada um de nós, com a lei da gratidão e com a lei do amor? Em que grau que somos gratos? Em que grau que amamos? Qual é o nosso grau de adesão? Em que grau permitimos que esta lei da gratidão e que esta lei do amor esteja em nós? Uma reflexão que Muriel pede para os membros luz, para que o espelho da comunidade luz seja um espelho que possa refletir a energia dos centros de amor e que não seja um obstáculo. E o último ponto, 24º, saberá Muriel e saberemos um dia por que são 24 pontos. Temos aí, como 24º ponto, a estima, o amor, a valorização por parte de cada membro luz pelo lugar onde hoje ele se encontra. Então, vemos que são pontos fundamentais, são pontos que, ainda que não sejam práticos, refletem diretamente na vida prática da comunidade. São pontos que vão afinar a nossa atitude como membros luz, para que nós possamos sair de um estado humano e possamos ser, na superfície da terra, dentro de uma mente que pensa, de um emocional que sente, de um corpo físico que fala, nós possamos ser instrumentos da harmonia, da gratidão, do amor, sermos fraternos, sermos irmãos e construirmos na superfície da terra uma irmandade. Isso deve ser possível, porque se não fosse possível, Muriel não estava nesta transição de 2012 para 2013 trazendo para a comunidade luz esta reflexão. Ele estaria transmitindo a sua instrução para um grupo pequeno, como sempre ocorre, não dentro das pautas da hierarquia, mas não é assim que está acontecendo. Ele está transmitindo uma instrução, pedindo uma renovação, que nós possamos nos renovar a nós mesmos, como prolongamentos da hierarquia. A hierarquia conta com todos nós, monastério, residentes, colaboradores, rede luz, todos nós. Então, a nossa atitude, o nosso pensamento, a nossa gratidão, o nosso amor naquilo que nós estamos fazendo, seja a limpeza de uma casa, seja o cuidado com o jardim, seja o cuidado com o irmão que está enfermo. Isto é parte da tarefa da hierarquia. Isto é o canal para a transmissão da energia da hierarquia aqui. Como que Samana, que é o abade maior deste monastério, é o regente maior dessa comunidade, vai transmitir a sua misericórdia. Vai transmitir por intermédio do canal que possa chegar na terceira dimensão. Quem são os canais, ou quais são os canais que estão na terceira dimensão? São aquelas almas encarnadas que se unem ao coração de Samana, que é o coração da hierarquia. Então, comunidade luz deveria ser prolongamento dos centros de amor. Vamos trabalhar? Então, oremos por nós e pelo planeta, porque é necessário. Obrigado a todos.